Senhores deputados, podemos então, senhoras e senhores deputados, podemos então dar início aos nossos trabalhos. Muito boa tarde, é um gosto vê-los de novo depois deste pequeno interregno, que pelos vistos das consequências, este pequeno interregno eleitoral está a ter algumas consequências. Eu não estou a olhar para a sua deputada Maria Neves, é que estou a... Estou a teorizar em termos gerais. Bom, vamos então. Relativamente à aprovação da ata, o ponto número 1 da nossa ordem de trabalhos, atuaríamos nos termos habituais, não havendo sugestões de alteração, consideram-se aprovadas. Estão agora em apreciação, no ponto 2 da ordem de trabalhos, dois pareceres, ambos sobre as mais recentes iniciativas legislativas que o Governo submeteu a esta Assembleia em matéria de defesa nacional. Um, a proposta de lei 222 do Governo sobre a alteração à LDN, e outra, uma proposta de lei, neste caso a 223, sobre alterações à LOBOFA. Os relatores são ambos do Partido Social Democrata. Eu daria a palavra em primeiro lugar à sua deputada Mónica Ferro. Tem a palavra.
Dessa própria alteração, dessa aprovação deste novo conceito estratégico, alguns países aliados terem também feito alterações nos seus conceitos estratégicos de segurança e defesa. O outro grande vetor que move esta alteração tem a ver com as ações, as opções e as medidas estruturantes para a defesa nacional, que constam do programa deste governo e que determinaram desde logo uma redefinição, uma atualização do conceito estratégico de defesa nacional, do qual resultou um novo conceito estratégico de defesa nacional, que foi de todo modo debatido aqui na Assembleia da República e que foi aprovado pela resolução do Conselho de Ministros. E o outro vetor prende-se com a aprovação do programa de reforma Defesa 2020, que aprovou orientações para o ciclo de planeamento estratégico da defesa e para a reorganização da macroestrutura da Defesa Nacional das Forças Armadas. Tendo em conta estas alterações, o Governo decidiu propor esta alteração, salientando algumas medidas. Começo por destacar duas delas que se prendem com um reforço das competências da Assembleia da República. Desde logo no artigo 7º, quando se diz claramente que, com o intuito de promover uma maior participação e envolvimento do Parlamento na elaboração do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, se altera o normativo no que diz respeito às grandes opções do Conselho Estratégico, redefinindo que estas passam a ser objeto de debate e aprovação na Assembleia da República por iniciativa do Governo. Acredita o Governo desta forma que há um reforço inequívoco do papel do Parlamento neste documento fundamental para a política de defesa nacional. A outra alteração prende-se com o artigo 11º, quando, no âmbito das competências da Assembleia da República, passa a constar na própria Lei de Defesa Nacional o teor da Lei 46/2003, em que a Assembleia da República, além de acompanhar a participação das Forças Nacionais destacadas, aprecia também a decisão do Governo de envolver contingentes ou forças militares em operações no estrangeiro. Além disso, há uma alteração ao artigo 8º, com a introdução de um novo artigo 8º-A e o artigo 23, e que tem a ver com as competências do Conselho Superior Militar e há também um reforço das competências do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, traduzindo um dos objetivos da reforma Defesa 2020, da qual falei há pouco, através da alteração da caracterização do Conselho Chefe de Estado-Maior. Este deixa de ser um órgão diretamente responsável pelas Forças Armadas e pela componente militar da defesa, passando a constituir o principal órgão militar de caráter coordenador e o órgão de consulta do CENCFA sobre as matérias relativas às Forças Armadas no âmbito das suas competências. Isto implica também alterações na LOBOFA, da qual se falará mais adiante. Além disso, há também uma alteração, vou destacar só mais algumas alterações, uma alteração ao artigo 9º, em que se altera o processo de aprovação de propostas de nomeação e exoneração dos comandantes ou representantes militares junto de organizações ou de qualquer aliança de Portugal seja membro, sendo que esta competência passa a ser exclusivamente do Presidente da República. E no artigo 12º há também o aditamento às competências do Governo da necessidade de assegurar a organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Mobilização e Requisição. O artigo 33 também sofre uma alteração, nomeadamente o normativo referente à capacidade eleitoral passiva, e no artigo 34 o artigo é adequado ao acórdão do Tribunal Constitucional número 404/2012, no que diz respeito à possibilidade dos militares em efetividade de serviço apresentarem queixas ao Provedor de Justiça depois de executados recursos administrativos previstos. Além disso, há alterações relativamente importantes ao artigo 10º, no que diz respeito ao Comandante Supremo das Forças às competências do Comandante Supremo das Forças Armadas, embora aqui seja uma mera reorganização de artigos. No artigo 13, com as competências do Primeiro-Ministro, no artigo 14, do Ministro da Defesa Nacional, no artigo 15, competências de outros ministros, 17, competências do Conselho Superior de Defesa Nacional, artigo 19, competência do Conselho Superior Militar, artigo 20, atribuições do Ministério da Defesa Nacional, também há uma ligeira alteração, não é de todo significativa, e o artigo 23, que diz respeito à integração das Forças Armadas na Administração do Estado, e o 25, à condição militar, onde também a única alteração é onde se diz membros das Forças Armadas, passa a dizer militares das Forças Armadas. Há uma alteração também ao artigo 42 e ao artigo 47, o 42 sobre a direção e condução da guerra e o artigo 47 sobre as restrições de direitos fundamentais no âmbito da Guarda Nacional Republicana, embora a redação seja bastante semelhante. Por fim, há mais algumas normas, umas normas transitórias, revogatórias, de republicação e entrada em vigor, e é esta a proposta que temos hoje em cima da mesa e que vai ser debatida no plenário na próxima quinta-feira. O grupo parlamentar do PSD optou por não incluir opinião sobre esta proposta de lei, reservando-me para o debate em plenário no dia 29.
Sr. Deputado, eu julgo que com vantagem poderíamos agora ouvir o Sr. Deputado André Pardal na apresentação da proposta de lei 223 e depois fazemos a discussão conjunta de ambos os relatórios. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente também, procurando não ser muito extenso, relativamente à proposta de alteração, que é a primeira alteração à LOBOF, à Lei Orgânica de Base da Organização das Forças Armadas, que o Governo aqui apresenta, e que irá ser discutida no plenário, tal como uma alteração à Lei de Defesa Nacional, na próxima quinta-feira. Trata-se de uma legislação que é muito importante para a organização e funcionamento das Forças Armadas e que não pode ser dissociada também da proposta de alteração à Lei de Defesa Nacional. Portanto, por isso são apresentadas em conjunto. Vêm no seguimento de três documentos estruturais, nomeadamente, primeiro, do Programa do Governo. Em segundo lugar, e o Programa do Governo que lança a alteração do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, nomeadamente com as principais linhas estratégias: neutralização de ameaças e riscos à segurança nacional, adaptação e racionalização de estruturas e rentabilização de meios e capacidades, portanto, do Conceito Estratégico de Defesa Nacional aprovado por resolução com os seis ministros a 19 de 2013, 5 de abril, e também no seu seguimento na reforma estrutural de Defesa 2020, que foi aprovada também em abril do ano passado, pela resolução com o Ministro número 26, em que procura uma maior integração de estruturas de comando e direção e de órgãos e serviços administrativos e logísticos, como reflexo de uma filosofia e prática operativa que privilegie a atuação conjunta. Portanto, esta proposta de alteração vem no seguimento destes eixos primordiais. As principais alterações que esta proposta de lei estabelece, eu ia resumi-las em 5. Em primeiro lugar, um objetivo mais genérico de reforço da capacidade de decisão de política estratégica do Ministro da Defesa Nacional, e, segundo lugar, o reforço do papel do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e aqui, nomeadamente, no seu artigo 10º, número 2, onde pode passar, nomeadamente, a emitir pareceres sobre as deliberações do Conselho de Chefe de Estado-Maior, onde passa hierarquicamente a comandar os chefes de Estado-Maior dos Ramos. Em terceiro lugar, na previsão específica sobre o comando dos chefes de Estado-Maior dos Generais das Forças Armadas, da Direção de Saúde Militar e do Ensino Superior Militar, nomeadamente com a previsão específica do Instituto Universitário Militar. Isto está previsto tanto no artigo 9º, número 2, como no 11º, número 1. Relativamente a uma alteração de paradigma, nomeadamente na questão do artigo 6º, número 2, onde está prevista a Autoridade Marítima Nacional, a Autoridade Aeronáutica Militar, em que prevê, e eu irei ler a disposição, neste momento a lei atual prevê que os ramos devem dispor de outros órgãos que entreguem sistemas regulados pela legislação própria, nomeadamente o Sistema da Autoridade Marítima e o Sistema da Autoridade Aeronáutica, a alteração para, no âmbito das atribuições afetas ao Ministro da Defesa Nacional, a disponibilização de recursos humanos e materiais necessários ao desempenho de competências de órgãos ou serviços regulados pela legislação própria, nomeadamente a Autoridade Marítima Nacional e a Autoridade Aeronáutica Nacional. Isto prevê especificamente, sexto número 2, isto prevê especificamente aquilo que se designa comumente por umas Forças Armadas de duplo uso. Tal como a deputada Mónica Ferro também, e uma vez que o debate em plenário está previsto já para depois da manhã, também não emitirei aqui a minha opinião e o nosso grupo parlamentar, obviamente, emitirá a opinião no plenário de quinta-feira. Estou disponível para qualquer esclarecimento. Obrigado.
André Pardal, está aberta a discussão. Senhores deputados, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu queria dizer que não tenho objeções e felicito os senhores deputados relatores pelo trabalho que efetuaram. Portanto, votarei favoravelmente os relatórios. Queria só referir o seguinte: este agendamento vai decorrer vai constar deste agendamento, por arrastamento, a discussão de dois projetos de lei do PCP já apresentados sobre matérias de defesa nacional, designadamente um que tem a ver com a obrigatoriedade da aprovação parlamentar do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, que já tem relatório aqui aprovado, da Sra. Deputada Mónica Ferro, e vai ser discutido também por arrastamento um outro projeto, esse mais recentemente apresentado, sobre o acompanhamento dos contingentes militares no estrangeiro, que implica o assentimento parlamentar a esse envolvimento. Este não tem relatório ainda. Não sei se não seria possível, ou por via de aditamento algum destes relatórios, ou por via ainda de nomeação de um relator que pudesse fazer um relatório muito sumário, mas que talvez fosse possível que todos os projetos da discussão fossem munidos de relatório da Comissão. Mas, de qualquer maneira, caso seja possível, se não for possível, paciência. Não seria a primeira vez que se debateria um projeto de lei sem relatório, mas creio que, até porque como o projeto deu entrada em abril, creio que se fosse possível haver um relatório sumário sobre este último projeto, creio que seria bom.
Muito bem. Obrigado. Sr. Deputado Miranda Calho.
Então era uma intervenção também muito... Eu não sei se a senhora deputada Mónica... Era só para dizer que, portanto, é também uma intervenção muito sucinta na linha de pensamento da senhora deputada. Portanto, o documento que é relatora, como o seu colega deputado também, são dois documentos que, no fundo, exprimem as questões essenciais que são apresentadas e, portanto, não há uma interpretação em relação a isso, nem sequer uma opinião favorável ou não favorável a essas matérias. E, portanto, acho que estão dois documentos corretos e que, portanto, merecem a nossa aprovação. Esperamos ouvir e depois a opinião em plenário da Sra. Deputada Mónica Ferro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto também, antes de mais, cumprimentar os senhores relatores por a senhora relatora e o senhor relator pelos os relatórios aqui apresentados. e, enfim, salientar dois aspectos. Em primeiro, que isto é um debate muito importante. É um debate que, em sede de plenário, na quinta-feira, está a puxar sobre as legislações mais importantes na área da defesa nacional. E não são mudanças pequenas, são mudanças importantes e que seguem, aliás, um padrão parecido com o que aconteceu em 2008 e 2009 nas alterações da BOF, a Lei da Defesa Nacional, e que também é por isso um momento importante para os assuntos ligados à Defesa Nacional e à organização das Forças Armadas Portuguesas. E acho que é conveniente lembrar isso e a importância deste debate na quinta-feira. Por outro lado, também, por arrastamento, dois projetos do PCP também vão acompanhar o debate, reforçando também a pluralidade de soluções que são apresentadas quando se debate estas questões. Isto também é importante que a preocupação das reformas na defesa não tenham só, enfim, origem no governo e dos partidos que sustentam, mas também uma participação alargada dos outros partidos com assento parlamentar. Finalmente, isto enquadra-se uma reforma importante que está a decorrer na área da defesa nacional, a reforma 2020, que tem tido, enfim, que tem sido desenvolvida com as suas dificuldades, com certeza, porque são reformas complicadas, com meios financeiros limitados para a pôr em prática, mas necessária tendo em conta que a limitação desses meios continuará a existir nos próximos tempos e nos próximos anos. E, portanto, que isto também, esta previsibilidade de um investimento mais reduzido em todas as áreas das funções do Estado e também, por acréscimo, também em matérias de defesa nacional das Forças Armadas, que essa reforma, que se encaixa nessas limitações, também seja devidamente discutida no Parlamento quando se altera a Lei de Defesa Nacional e a LABOV. Este aspecto, enfim, gostaria de salientar. O segundo é a necessidade desta Comissão, e desde já manifesto aqui a proposta que os partidos que sustentam o Governo farão, de, na discussão na especialidade, e com certeza que há timings depois para aprovar esta legislação, que é portanto que ela seja feita o mais rapidamente possível, mas também a Comissão de Defesa não se pode eximir de ouvir entidades para aprofundar o seu debate. E com certeza quer os partidos que suportam o governo, quer os partidos na oposição também, vão ter uma agenda para discutir e ter reuniões importantes com os chefes militares, nomeadamente, ou outros que serão chamados aqui para aprofundar o debate destas alterações legislativas importantes, permitir e fornecer aos membros da Comissão de Defesa um conjunto também de, e por vezes, aliás, divergentes pensamentos sobre esta matéria, e eventualmente, quem sabe, a própria defesa propor alterações, a Comissão de Defesa propor alterações ou não a estas propostas que vêm no Governo. Já o fizemos também no passado, não pondo em causa, obviamente, a estrutura dessa mesma reforma, mas pela sua experiência, eventualmente, adicionar aspectos importantes. Último aspecto, Sr. Presidente, que eu gostaria de salientar e tem a ver com uma velha luta minha em relação a tudo que tem a ver com reformas na defesa. E já o disse isso ao Ministro Soriano Teixeira e volto aqui a afirmar, parece também, eu entendo que neste momento não existem condições para isso. Mas estas reformas da defesa deviam passar inicialmente por uma revisão constitucional. E nisto há discordâncias, obviamente, com outros partidos aqui presentes, que permitem uma maior participação das Forças Armadas em outras missões de índole de segurança e de missões internas. A nossa Constituição já permite, de certa forma, a legislação também, mas se repararam, cada vez que se fazem reformas a este nível, temos tendência a esbarrar e estar numa fina linha sobre o que é e não é, o que pode ser feito ou não ser feito. E no momento em que nós temos poucos meios e pouco dinheiro para nos permitirmos a ter uma multiplicação das entidades que atuam nestas matérias, e tendo em conta que as ameaças deixaram de ser exclusivamente umas externas, outras internas, para serem difusas, parece-me que começar uma reforma pela estrutura de cima, quando devemos começar pelas fundações, que é a Constituição, também as últimas que foram feitas nos últimos 20 anos foi sempre assim. Mas isto é só um alerta que eu deixo. Entendo que o momento político também não o permite estarmos a pensar em fazer essa revisão constitucional, mas quem sabe no futuro, eventualmente numa discussão menos, e se calhar com outro tipo de lideranças também, quem sabe, o futuro de alterações, as alterações importantes em relação a essa matéria. É só isso que eu queria dizer, Sr. Presidente. Obrigado.
Deputado João Rebelo, deputada Maria Naiveca, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para cumprimentar a senhora deputada Mónica Ferro e o senhor deputado André Pardal por estes relatórios. Eles são claros e objetivos relativamente às propostas de lei em presença, portanto, descrevem os seus objetos e exatamente por isso, pela nossa parte, estamos em condições de os votar favoravelmente. Discussão outra ocorrerá após a discussão na generalidade destas propostas de lei e, portanto, com certeza que nessa altura a Comissão, em sede de especialidade, porque se antevêem que as mesmas sejam aprovadas naturalmente, em sede de especialidade depois calendarize audições que entender convenientes no sentido de sair a proposta o mais aprofundada possível e com as maiores e as melhores opiniões possíveis, independentemente daquela que será a perspectiva do Bloco de Esquerda sobre as mesmas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Naiveca. Mais intervenções? O Sr. Deputado António Filipe tinha deixado uma questão em cima da mesa, que era a possibilidade de... Sim, deixou... Pronto, portanto, deixou assim a pairar sobre a mesa, não foi mesmo em cima da mesa. A possibilidade de... ainda em tempo útil ser elaborado um relatório sobre a iniciativa do PCP relativamente às Forças Nacionais Destacadas. Certo? Sr. Deputado António Filipe, é isso. Quem é que é o relator nomeado? É o Sr. Deputado Correio de Jesus. Sr. Deputado Correio de Jesus, acha que é possível? Hã? Isto vai a plenário na quinta-feira, portanto teria que ser ou amanhã ou quinta-feira ou às 14h30 de quinta-feira, imediatamente antes da sessão, só para cumprirmos, e julgo que o Sr. Deputado António Filipe se pronunciou nesse sentido, ou foi esse o sentido da sua pronúncia, melhor dizendo, para que não vá à discussão uma iniciativa sem ter um relatório, mas o Sr. Deputado Correio de Jesus dir-nos-á se acha isso possível ou não. Marcaríamos uma reunião para quinta-feira às 14h30? Acha que será possível? Deputado, estamos aqui tranquilamente a hipotizar a questão. Se for possível, sim. Se o Sr. Deputado acha que não é possível... Pronto, então durante, digamos, a tarde da manhã, o Sr. Deputado Correio de Jesus informar-nos-á, a mim, se for possível, se é possível, se for possível, marcaremos a reunião para quinta-feira por volta das 14h30, se não, logo se verá. Mais alguma intervenção sobre esta questão? Não sendo o caso, colocaria separadamente à votação os dois relatórios, ou em conjunto? Posso pôr em conjunto? Muito bem, separadamente. Relatório... sobre a proposta de lei 222, que aprova a LDN, a primeira alteração à LDN. Votos contra? Relatora a Sra. Deputada Mónica Ferro. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Relatório e parecer acerca da proposta de lei 223, que altera a LOBOFA. Relatora a Sra. Deputada André Pardal. Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Trata-se de deliberação da Comissão sobre o eventual interesse no escrutínio de duas iniciativas europeias. Trata-se, como sabemos, de iniciativas europeias que não constavam daquela lista que inicialmente aprovámos e relativamente à qual é necessário tomar decisões autónomas sobre o interesse no seu escrutínio. A primeira diz respeito a uma matéria relativa a uma, como aqui se refere, uma nova abordagem da União Europeia em matéria de detecção e atenuação de riscos químicos, bacteriológicos e nucleares. em bom rigor, lendo o teor da iniciativa que foi distribuída quer à terceira comissão, quer à primeira, as questões aqui são mais de questões ligadas à segurança interna e ao terrorismo do que questões propriamente ligadas à Comissão de Defesa. Mas, enfim, a decisão será da Comissão, como é óbvio. A segunda é uma comunicação conjunta sobre uma estratégia da União Europeia no Afeganistão para o período 2014-2016. Algum dos grupos parlamentares tem algum interesse ou manifesta algum interesse em que a Comissão proceda ao escrutínio de alguma ou ambas estas iniciativas? Sr. Deputado João Rebelo. Muito bem. Então, a nossa regra é que sempre... Muito bem. Não é uma questão de interesse, como sabem melhor do que eu, há muitos anos que está instalada nesta comissão a orientação de que se houver alguém que queira relatar uma iniciativa, não se cumpre, digamos, a ordem que está prevista. Na ordem prevista caberia ao PCP, mas se o Sr. Deputado João Rebelo manifesta interesse, prevalece essa manifestação de interesse e, portanto, será o Sr. Deputado João... Não sei se o Sr. Deputado João Rebelo, se o CDS. O Sr. Deputado João Rebelo a fazer o relatório. Relativamente à outra, não havendo nenhuma manifestação de interesse, informaremos a Comissão de Assuntos Europeus que não desejamos proceder ao escrutínio desta iniciativa sobre riscos químicos, bacteriológicos e nucleares. Outros assuntos. Da minha parte, tinha apenas duas questões para colocar às senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, recordar os próximos trabalhos agendados da Comissão. Nós temos, de hoje a uma semana, uma reunião com o Sr. Secretário-Geral do CIRP, dia 3, na sequência de uma solicitação inicialmente apresentada pelo Sr. Deputado Júlio Miranda Calha, e no dia 10, evidentemente, não teremos trabalhos parlamentares. No dia 17, encerrará a ronda de audição dos chefes militares com a presença do Sr. General José Pinheiro, chefe de Estado-Maior da Força Aérea. No dia 25, a audição do Sr. Ministro da Defesa. Portanto, todas estas terças-feiras, com exceção do dia 10 de junho, temos audições com entidades exteriores à Assembleia. O Sr. Deputado João Rebelo suscitou uma questão, à qual, aliás, aludiu também a Sra. Deputada Maria Naiveca, que se prende com os trabalhos na especialidade relativos à proposta de alteração da LDN e à proposta de alteração da LOBOF. Eu julgo que, tratando-se, de duas leis absolutamente estruturantes do universo da defesa nacional, em particular a LDN, mas, enfim, a LOBOF também, embora subordinada à primeira, tem, evidentemente, plena justificação que possamos fazer algumas audições sobre esta matéria. As audições serão eventualmente, necessárias com alguma celeridade, não sei qual é o grau de urgência que o Governo tem nesta matéria, mas será seguramente algum. O Sr. Ministro da Defesa não me transmitiu nada relativamente a isto, mas admito que seja. Embora tenhamos a... 25 é quarta... Mas é a 25 que está marcada, então é porque é quarta de manhã, fui eu que confundi as datas. As datas não, os dias da semana.
Não estará a resposta naquele vídeo de propaganda que o Sr. Ministro meteu no portal do Governo. Ainda não viu, Sr. Ministro.
Vi o vídeo, mas vi no computador de escritório que não tem som e, portanto, não ouvi. Só vi, mas não ouvi. E, portanto, não sei o que é que se diz lá nesse vídeo. Quem? Ah, não sei, enfim, não faço comentários. A minha função de Presidente da Comissão leva-me a nunca fazer comentários sobre questões que tenham a ver com a Defesa Nacional, sejam elas quais forem. Agora, dizia eu que nós temos aqui um problema, que é o problema de articular a urgência que, pelos vistos, o Governo terá na aprovação destas duas leis, com a relativa proximidade do final dos trabalhos parlamentares. E, portanto, eu sugeria, por uma questão de celeridade procedimental, que, visto que julgo que todos os partidos políticos estão de acordo quanto à necessidade de promover um conjunto de audições, pudessem já fazermos chegar as propostas dos diferentes grupos parlamentares, mesmo sem estarmos à espera do debate e da descida à especialidade. E, portanto, se me pudessem fazer chegar a mim, aos serviços da Comissão, uma lista por cada grupo parlamentar das audições que consideram adequadas, eu acho que podíamos poupar algum tempo, porque senão eu tenho que agendar isso e depois pedir na próxima reunião e depois decidir na outra, e acho que isso não tem sentido. E, portanto, se pudéssemos encurtar procedimentos, seria o ideal. Eu presumo também que todos os grupos parlamentares quererão ouvir os chefes militares. E eu deixaria à Comissão a ponderação da possibilidade de agirmos relativamente a esta matéria como agimos com o estratégico. Ou seja, promover uma audição com os quatro chefes militares ao mesmo tempo. Como sabem, tal como no caso do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, até mais neste do que no Conselho Estratégico, bastante mais neste de resto, a proposta que foi apresentada pelo Governo foi extensamente debatida com os chefes militares, apreciada em Conselho de Chefes e depois em Conselho Supremo Militar, e tem, segundo nos disseram aqui os chefes militares connosco, que já estiveram, o acordo genérico dos chefes militares. E isso, do meu ponto de vista, é mais uma razão, juntando à celeridade processual que temos que imprimir a estas matérias, para promover uma reunião em idênticos moldes àquela que fizemos no Conselho Estratégico e que, do meu ponto de vista, não me fica bem dizer isto, que fui eu que fiz a sugestão, mas do meu ponto de vista foi até uma excelente iniciativa, porque permitiu um género de debate com os chefes militares que não era comum. E, portanto, tendo em conta todas estas circunstâncias, se não houver nenhuma oposição dos chefes militares, do general Pina Monteiro e do general José Pinheiro, seguramente não haverá, porque já cá estiveram, os outros não cá estiveram, portanto, teremos que perguntar se vem nisso algum inconveniente. Bem, os outros também, mas os outros já testaram o modelo. E, portanto, se não vissem inconveniente, ponto número um, podemos dar por adquirido que todos os grupos militares querem ouvir os quatro chefes militares, certo? Podemos dar por adquirido que este modelo se pode repetir? É porque assim, tendo a vossa concordância, podia já começar a estabelecer os contactos com os chefes militares. Também acharia importante começar por eles, a não ser que os senhores deputados queiram chamar algum membro do governo. Não sei se querem, se não querem, nomeadamente o senhor ministro. Mas como ele vem cá no dia 25 de junho, não sei se será preciso. Agora, assim sendo, podíamos começar pelos chefes militares, faríamos a reunião como fizemos da outra vez lá embaixo na sala da Dona Maria, que tem mais condições para isso, e eu começaria de imediato os contactos com os chefes militares, tentando encontrar uma data que fosse comum a todos e obter a sua aquiescência, como é óbvio, para que esta reunião pudesse ter lugar nestes moldes. Mais coisas, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, foi entregue há uns tempos um projeto de resolução do PCP que tem a ver com o Instituto de Odivelas, que eu julgo que baixou esta comissão. Julgo, porque admito, possa ter baixado também à educação, mas eu creio que foi esta comissão que baixou. Ora bem, em termos regimentais, estes projetos serão debatidos em comissão, salvo se os grupos parlamentares os reservarem para plenário.
Sim.
E eu queria declarar que nós não queremos reservar para plenário e, portanto,
podemos agendar.
E, portanto,
faríamos a discussão aqui, a votação em plenário, nos termos regimentais.
Exatamente. E, portanto, creio que, como há alguma ansiedade por parte dos...
Sim, nós temos sido bombardeados.
Exatamente. Seja, e, portanto, eu
por
creio
muitos
que
mails sobre
para
esta
fazer cessar o bombardeamento com a celeridade possível, creio que deveríamos agendar a discussão aqui para levar a votação ao plenário.
Muito bem. Então, a partir do momento em que o PCP manifestou esse interesse, estamos em condições de agendar para a próxima reunião da Comissão, que eu julgo que terá que ser na próxima quarta-feira. Porque na terça temos o Sr. Secretário-Geral do CIRP, acho que não tendo reunião a 3, porque a reunião ordinária é a 3, porque está cá o Sr. Secretário-Geral do CIRP, não podendo fazer a 10, porque é feriado, provavelmente poderíamos marcar isso para quarta-feira ao final da manhã, nos termos habituais. Mais alguma coisa, senhoras e senhores deputados? Não sendo o caso, muito obrigado. Boa tarde. 4. Pá, você vai lá ver o que é que se passa no Caldas. No Caldas, desculpe, no Largo do Rato. No Caldas, as coisas também estão um bocadinho. Esta sondagem que dá hoje 2% ao CDS também deixou muito. Tá, ó, chutar já.
complicado agendar os chefes. Não?
Vai ser complicado agendar os chefes. Todos ao mesmo tempo. Nesta altura é complicado. Pois, acho que sim. É que eu tive uma dificuldade enorme para agendar o chefe da Força Aérea.
Agora é muito a sério. Agora é que não tomas ocasiões, ou falas agora ou...
Pois, sim.
Não é?
Já quando foi do Conselho Estratégico também se fez assim. Vieram os quatro ao mesmo tempo e resultou, por acaso.